Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2. O desmaio. A par com a comitiva, mas por dentro do mato, caminhava um viajante às a escoteira. Parecia acompanhar o Capitão Mor, porém longe às ocultas, pois facilmente se percebia se o cu empregava para não o descobrirem, já evitando o menor rumor, já afastando-se quando o mato rareava a ponto de não escondê-lo. Sua paciência não se cansava, tinha caminhado assim horas e horas, por muitos dias, com a perseverança e subtileza do caçador que segue o rasto do campeiro. Não perdia de vista a comitiva, e quando a distancia não lhe deixava escutar as falas, adivinhava-as pela expressão das fisionomias que seu olhar sagaz investigava por entre as ramas. O cavalo cardão que ele montava parecia compreendê-lo e auxilí-lo na empresa, não era preciso que a réria lhe indicasse o caminho. O inteligente animal sabia quando se devia meter mais pelo mato e quando podia sem receio aproximar-se do comboio. Andava por entre as árvores com destreza de meadeirável, sem quebrar os galhos nem enramalhar o arvoredo. Tinha cavalo um porte alto e linda estampa, mas nessa ocasião, além da fadiga da longa viagem que devia emagrecê-lo, sobretudo por uma seca tão rigorosa, o animal vaquiano conhecia que não era ocasião de enfeitar-se, riflar e dar mostras de sua galhardia. De feito, tinha mais aspecto de um grande cão montado por seu senhor do que de um corcel. Era o viajante moço de 20 anos, de estatura regular, ágil e delgado de talhe. Sombreava-lhe o rosto, queimado pelo sol, um bússogro como os compridos cupelos que anelavam-se pelo pescoço. Seus olhos, rasgados e vividos, dardejavam as veemências de um coração indomável. Nesse instante, o constrangimento a que a espreita o forçava tolhia-lhe os movimentos, e embotava a habitual impetuosidade, mas ainda assim, nesses agachos de caçador a esgueirar-se pelo mato, percebia-se a flexibilidade do tigre, que roja para arremessar o bote. Vestia o moço um traje completo de couro de veado, curtido à feição de camurça. Compunha-se de vestia e gibão com lavores de estampa e botões de prata, calções estreitos, botas compridas e chapéu oiola com aba revirada à banda e também pregada por um botão de prata. Ainda hoje se traja o pipitoresco e tradicional do sertanejo, e mais especialmente do vaqueiro, conserva, com pouca que de diferença, a feição da antiga moda da portuguesa, pela qual foram talhadas as primeiras as roupas de couro. Ultimamente já costumam fazê-las de feitio moderno, mas não têm o valor e estimação das outras, cortadas pelo molde primitivo. Trazia o sertanejo, suspensa assim, uma katana larga e oculta com bainha do mesmo couro da roupa, e na garupa a maleta de bipego de carneiro, com uma clavina atravessada e um maço de relho. Quando a comitiva chegou à eminência de onde se avistava o Iticica, o viajante acompanhou com os olhos a donzela até que seu vulto gracioso desapareceu entre o arvoredo, e dando volta ao cavalo afastou-se vagarosamente do caminho da fazenda. Não tinha, porém, andado 20 braças, o que sua fisionomia traiu súbita inquietação. Reclinando sobre o arção, perscrutou com o olhar o mato que o rodeava. Ouvisse ao longe um leve crepitar, semelhante ao rugir do vento nas palmas crenuladas da carnalba. Porém, mais preocupava o sertanejo era a calida rajada que ao passar escaldara-lhe o rosto. Arrepiando o caminho, avançou contra o bochorno para verificar a causa, que tinha logo suposto. Seu cavalo cardão rompeu o mato a galope, como quem estava acostumado a camperubar o barbatão no mais espesso bamburral, e com pouco sertanejo, atalhando a distância, avistou Dona Flor parada além, no caminho. A donzela debalde fustigava o baio, que recuava cheio de terror. Também ela sentira-se envolta por uma evaporação ardente, que se derramava na atmosfera e oprimia-lhe a respiração, mas, ocupada em vencer a relutância do animal, não prestara ao incidente maior atenção. Nisso levantou-se no mato um fortíssimo estrepito que rolava como o borbotão de uma torrente, e a donzela viu, tomada de espanto, um turbilhão de fogo a assomava ao longe e precipitava-se contra ela para devorá-la. Conhecendo então a causa do terror que assustara o animal e pressentindo o perigo que a ameaçava, lembrou-se a donzela de retroceder, mas outro bulcão de chamas já arrebentava por aquela banda e tomava-lhe o passo. O incêndio causado por alguma queimada imprudente propagava-se com fulminante rapidez, as árvores mirradas assavam então de uma extensa mata de lenha. A labareda, como a língua sanguinolenta da hidra, lambia os galhos ressequidos que desapareciam tragados pela falciante do monstro. No seio do denso tupegão do fumo, que já submergia toda a selva, rebocava-se o incêndio como um ninho de serpentes, que se arremetiam furiosas, enristando o colo, brandindo a cauda e desferindo silvos medonhos. Ao mesmo tempo parecia que a tormenta percorria a floresta e a devastava. Ouvia-se mugir o vento, atetado pelo ressólio ardente e ruidoso das chamas um turno repercutia nas entranhas da terra, e a cada instante, no meio do constante estridor da ramagem, reboavam com os surdos baques dos troncos altaneiros os estertores da floresta convulsa. Do meio desse torvelinho, o dragão de fogo se arremessava desfraudando as duas aslamantes, cujo bafo abrasado já estava as faces mimosas de Dona Flor e a revestiam de reflexos purpúreos. Entre as duas torrentes ígneas que transbordavam inundando o campo e não davam sua sobral, a donzela não desanimou e fez um supremo esforço para arrancar o cavalo do doctor e lhe causava o terror do incêndio. Negros rolos de fumo, porém, a envolveram, e sufocada pelo vapor ela sentiu desfalecer-lhe a vida. Então, com um gesto de sublime resignação, cruzou as mãos ao peito, reclinou a linda fronte e abandonou-se à morte cruel que lhe vinha sem piedade à primícia de sua beleza quando apenas desabrochava. Nenhum grito lhe rompeu do seio nessa tremenda angústia. Com o nobre pudor das almas altivas recalcou o supremo gemido, e em seus lábios mimosos a vovó feneceu exalando apenas esta palavra, que resumia toda a sua aflição.
Jess!
O corpo desmaiado resvalou pelo flanco do baio, mas não chegou a cair. Um braço robusto suspendeu quando já a fralda do roupão de montar arrastava pelo chão. Apenas o sertanejo conheceu o perigo em que se achava a donzela, rompeu-lhe do seio um grito selvagem, o mesmo grito que fazia estremecer o touro nas brenhas e que dava asa ao seu bravo campeador. No mesmo instante achava-se perto da moça, a quem tomara nos braços. Para salvá-la era preciso voltar antes de fechar-se o círculo de fogo, que já o cingia por todos os lados, com exceção da estreita nega de terra por onde acabava de passar. Não houve de sua parte a mínima demora. O campeador devorou o espaço, e não se poderia dizer que chegara, pois sem parar voltara sobre os pés. Mas o incêndio tinha as asas do dragão. Retrocedendo, achou-se o sertanejo em face de um vulcão de chamas que o investia. As duas trombas de fogo, que desfilavam pelo campo fora, se haviam encontrado, não frente a frente, mas entrelaçando-se, de modo que deixavam ainda, de espaço em espaço, restingas de mato poupadas pelas chamas. Arrou-se o mancebo intrepidamente nessa voragem, estreitando com o braço direito o corpo da donzela cujo busto envolvera em seu gibão de couro. Com um leve aceno da mão esquerda suspendia pelas las rédeas o bravo campeador que, de salto em salto, transpôs aquelas torrentes de fogo, como tantas vezes sobrepujara os rios caudalosos, abarrotados pelas chuvas do inverno. Fustigado pelas chamas que já agangiam e instigota também do exemplo, o baio, saindo afim do afinal do torpor que dele se apossara, disparou a cola do brioso campeador. Porém, menos intrepido e ágil, muitas vezes tropeçou no braseiro, donde a custo pôde safar-se. Para rodear a coluna de fogo que lhe cortava o caminho da fazenda, teve o sertanejo de dar grande volta, que o levou aos fundos da habitação, completamente deserta nesse momento, pois todos os moradores e gente do serviço, avisados pelo toque da trombeta, haviam acorrido para o terreiro da frente a receber os donos e festejar a chegada. Saltou o mancebo em terra sem esperário, e atravessando a varanda, deitou o corpo desfalecido de Dona Flor no longuapé de couro adamascado, que ornava a sala principal. Compôs rapidamente, mas com extrema delicadeza, as amplas dobras da saia de montar, para que não ofendessem o casto recato da donzela. Descobrindo-lhe a ponta do pé, nem desconcertassem a graciosa postura dessa linda imagem adormecida. Com os olhos enlevavados na contemplação da formosa dama, agitava com o moleque a aba de seu chapéu do couro, refrescando-lhe o rosto. Não assustava ao sertanejo a imobilidade da moça durante a corrida, apesar do estrepito do incêndio e do esforço que empregava para arrancá-la às chamas. Não cessara um instante de ouvir sobre o peito a palpitação do coração de Dona Flor, a princípio violenta, mas que foi moderando-se gradualmente. Conheceu que não passava isso de um simples desmaio causado pelo vapor do incêndio. Com o repouso e a inspiração fã do ar mais vivo e fresco, a donzela não tardaria a voltar a si. mas se não receava já a vida preciosa que salvara. Todavia não se desvaneceu completamente a inquietação do mancebo pelas consequências que podia ter aquele susto para a saúde e tranquilidade de Dona Flor. Este desvelo estreio-lhe os olhos, os feros olhos negros, que fuzilavam procelas nos assomos da ira, e que agora ali, em face da menina desfalecida, se quebravam mansos e tímidos, espreitando a volta do espírito gentil que animava aquela formosíssima estátua, e estremecendo ao mesmo tempo só com a lembrança de que as palpebras cerradas das mais medas pelo desmaio se abrissem de repente e castigassem com mostras de desprazer. Indefinível era um Sansão desse olhar em Membembi e bebi a virgem, como para reanimá-la com os eflúvios de sua alma, que toda se estava infundindo e repassando da imagem querida. Ninguém que o visse momentos antes, lutando braço a braço com o incêndio, gigante contra Gidig, acreditara que seu coração impetuoso encerrasse o manancial de ternura, que fluía-lhe agora do semblante e de toda sua pessoa. A respiração da donzela, sopitada pela vertigem, foi se restabelecendo, o seio arfou brandamente com o primeiro alento, e na face que parecia de alabastro perpassara um frouxo vislumbre de cor. Ajoelhou então o sertanejo à beira do canapé, tirando do peito uma cruz de prata, que trazia ao pescoço, presa a um relicário vermelho, deitou-a por fora do gibão de couro. Com as mãos postas e a fronte reclinada para fixar o símbolo da redenção, murmurou uma Ave Maria, que ofereceu à Virgem Santíssima como ação de graças por haver permitido que ele chegasse a tempo de salvar a donzela. Terminada a oração, volveu a vista em torno como se temesse que as paredes vivassem de olhos para espiá-lo, e perscrutou o semblante da donzela com uma expressão pavida e suplicante. Afinal, trêmula, pálido, qual se cometesse um crime, curvou-se e beijou a franja que guarnecia o fraldelim do roupão, como se beija a mais santa das relíquias. Tendo suspiro e jalou dos lábios já rosados da donzela, a mão esquerda moveu-se com um brando gesto que a aproximara do seio. Mancebo retraíra-se vivamente para ao lado da cabeceira, e à medida que os sinais do recobro se manifestavam na menina, ele, sempre voltado para o canapé, sem tirar-lhe os olhos do semblante, se afastava de costas em direção à varanda. Cada movimento de Dona Flor era um passo que ele dava, pronto a desaparecer da sala como uma sombra. Já próximo ata, violenta comoção o abalou. Dos lábios frouxos da donzela se desprendera em mavioso queixume um nome, e esse nome era o seu. A irresistível empujou-o para a donzela, mas como o cedro que o vento inclina, sem arrancá-lo do solo onde lançou a profunda raiz. O sertanejo tinha dentro do alma um poderoso sentimento que lhe encadeava os assomos da paixão e o soldava ao pavimento. Foi lentamente e com supremo esforço tornando do primeiro elance, até que arrancando-se enfim ao encanto que ali o prendera, desapareceu da sala. Levantara-se então um grande alarido no terreiro da casa.